como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, hoje iniciaremos o capítulo 35, que fala sobre reerguimento moral. Nós já estávamos, no capítulo passado, deixamos o nosso Mário Silva com as duas companheiras, né, as duas irmãs de caridade lá da instituição em que ele trabalhava para prestar assistência, né? E começaremos agora a questão desse reerguimento. Consoante o programa traçado, regressamos no dia imediato, estagiando primeiramente no lar de Zulmira, cuja posição orgânica era mais aflitiva. A pobre senhora mostrava-se mais pálida, mais abatida. O médico cercara-a de drogas valiosas. Entretanto, a infortunada criatura continuava em profunda exaustão. Amaro e Evelina desvelavam-se preocupados. Todavia, a torturada mãezinha deixava-se morrer. A gente vê aqui um quadro depressivo, né? Uma depressão profunda mesmo. Diante da nossa apreensão manifesta, o ministro apenas afirmou: aguardemos. Numa equipe, quase sempre a melhora de um companheiro pode auxiliar a melhora de outro. A recuperação de Silva, ao que me parece, influenciará nossa amiga na defesa contra a morte. Não se demorou por muito tempo na intervenção magnética. Sem detença, procuramos o domicílio do enfermeiro, encontrando-o super excitado quanto na véspera, mas abnegadamente assistido pelas freiras que persistiam delicadas na oração. As religiosas desencarnadas acolheram-nos com carinho, comunicando que o doente prosseguia em desespero. Clarencio, contudo, assegurou-lhes otimista que Mário passaria conosco e, após entreter-se, voltaria melhor. Então, ele faria um passeio, né, na verdade, com eles. Bem. Em seguida, abeirou-se do enfermo e, tocando-lhe a fronte com a mão, orou sem alarde. Qual se recebesse preciosa transfusão de forças fluídicas, Silva aquietou-se como por encanto. Revelou-se mais calmo, não obstante entristecido. A expressão facial que lhe denunciava a desordem interior transformou-se-lhe no semblante em dolorosa serenidade. Nosso orientador desenvolveu alguns passos de auxílio e notificou: Silva experimenta enorme necessidade de ouvir a palavra de Antonina. Contudo, está hesitante. Afirma-se intimamente envergonhado. Crê-se responsável pela morte da criança e teme o contato com a nobreza espiritual de nossa irmã, apesar de sentir-se arrastado para ela. Buscaremos, porém, auxiliar-lhes a reaproximação.
Olha, meu Deus, que coisas delicadas, né? Porque ele está hesitante. Mas no fundo ele está envergonhado.
Isso.
Como muitas vezes a gente olhando poderia achar que ele estivesse desinteressado, que ele estivesse displicente, né? Dentro da nossa avaliação, isso, quando a gente faz, porque essa forma assim, dele estar hesitante significa que ele não está confortável
não
naquela
está,
situação.
Não.
Então, se a Antonina fizesse essa leitura, tipo, ele está desinteressado, não vou nem insistir, e desse as costas, porque às vezes nós agimos assim. Ah, não, fulano não demonstra interesse.
Exato.
A gente não sabe o que está passando dentro da cabeça do fulano.
E eu olhei para mim, Berenice, às vezes a gente fica assim, como é que eu vou chegar diante de fulano, encarnado ou desencarnado, né? E falar dessa fraqueza, desse mal que eu fiz. Como é que pode? E aí, às vezes, eu prefiro ir para um colega que eu sei que é igual. Quando, na verdade, se eu tiver a compreensão da vida, esse fulano que é superior, ele vai me entender. Ele terá muito mais condições de me entender do que aquele que está no mesmo nível, né? Porque alguém que já trabalhou esse amor, essa compreensão, saiu da faixa do julgamento para entrar na faixa do trabalho.
Exatamente.
Né? Da faixa do auxílio, né?
Exatamente. Mas que a gente fique mais preso a isso, para que a nossa avaliação não seja superficial, que geralmente é, porque nós não sabemos entender o que se passa por dentro da pessoa, que a gente não faça esse julgamento e dê as costas. Isso. Porque às vezes a gente fala, a pessoa vem contar um problema, né? E às vezes eu digo assim, mas você já explicou para o fulano? Não adianta não, que você fala com ele, fica olhando para cima. Mas às vezes esse olhar para cima, olha como está aqui. O Silva, na verdade, ele está envergonhado, ele se sente, está com culpa, ele se sente responsável pela morte da criança, ele se sente rebaixado, ele está passando por uma série de conflitos espirituais reais.
Exato.
Então, a leitura da Antonina poderia ser assim, ele está com cara que não está afim desse assunto, quando, na verdade, ele está sedento sobre aquilo. Então, nós somos semeadores, que a gente não perca a oportunidade de semearmos essas questões da imortalidade da alma, da reencarnação, do amor, da ideia de Deus, do perdão. Essas questões são muito importantes.
A gente precisa trabalhar isso.
Exatamente.
Então, em seguida, aí ele acaricia, né, a fronte do moço atormentado e fala assim, o desabafo descarregar-lhe a atmosfera mental, favorecendo-lhe o alívio e a recepção de elementos renovadores. Em seguida, o instrutor abraçou-o, envolvendo em amorosa solicitude. Aquele abraço afetuoso e longo figurou-se-nos um apelo às energias escondidas do rapaz, que de imediato levantou-se e vestiu-se. Ignorando como explicar a si mesmo a súbita resolução que o movia, desceu para a rua, seguido de perto por nosso cuidado, e tomou o carro que o transportaria até a residência da simpática família que o acolhera carinhosamente na antevéspera. Olha só, gente. Dois contatos só já deu essa mexida. O que, que é a reencarnação, né?
Pois é.
Antonino e os filhos abriram-lhe os braços alegremente. A pequena Lisbela, encantada, dependurou-se-lhe no pescoço depois de um beijo comovente. Achava-se ainda acamada, mas refeita e feliz. Qual se convivesse com Mário de longo tempo, a dona da casa fitou-o apreensiva. Preocupada, anotou-lhe o abatimento, enquanto o hóspede parecia imolar-lhe, em silêncio, ajuda e compreensão. Percebendo-lhe a angústia oculta, a jovem viúva induziu-o à conversação particular em singelo recanto da sala, onde atendia com os filhinhos ao culto da oração. Aqui é uma coisa interessante, gente. O magnetismo que tem o local em que se faz a oração. Eu estou lembrando, Berenice, certo companheiro passando, na verdade, uma família, passando por uma situação tanto difícil, ela ligou e falou assim, a gente pode conversar, Deus? Era uma situação aflitiva, né? E aí, naquele dia, a gente não estava, a gente estava vindo do Celde, né? E como é que é? Ela queria até conversar com o Heber, com você e tudo. E aí, a gente falou assim, com certeza, na aflição, eles foram lá em casa. Mas aí, na hora da conversa, a gente falou assim, não é para conversar aqui na sala. A gente foi para o terraço, que é o espaço do Teresa Dávila. E ali abrimos uma lição, o evangelho. Porque, observa, gente, uma coisa é você dar opinião. A outra coisa é uma orientação. E para orientação, você precisa do ambiente, né? O ambiente doméstico, tudo bem, não acontece nada demais, mas é o nosso recanto de vida familiar. A outra coisa é o recanto do trabalho espiritual. Eu falo muito isso no Leon Denis, porque às vezes está lá a festa junina, está lá um evento. Aí a pessoa assim, que bom que eu encontrei você aqui para pedir uma orientação. Eu falo assim, não, aí eu falo da festa junina assim, aqui eu vim comer cuscuz, eu vim observar a festa. Para a conversa, vamos para o local do atendimento fraterno, para o salão de reunião, porque isso é uma coisa séria. A gente, como médium, a gente é sujeito às expressões. A característica do médium é ser impressionável. Então, a gente é sujeito às impressões do ambiente. Às vezes, naquela sala, não houve nada demais, mas uma vibração por uma notícia, por um filme, por uma questão total, e você acaba, muitas vezes, se envolvendo. Então, olha só, ela aqui, era um recanto modesto, mas ela vai para o lugar em que eles faziam a oração. Quer dizer, tem toda uma vibração essencial colocada ali.
É verdade.
E aí ele continua. O enfermeiro pediu-lhes desculpas por tratar de assunto pessoal e começando por justificar a sua ausência na véspera, de frase a frase, entrou na faixa dolorosa do próprio coração, desabafando. Lembrou que ali junto dela recebera ensinamentos da mais valiosa significação para ele e que por esse motivo não vacilava em abrir o espírito desolado, implorando compaixão e socorro. Tentando confortá-lo, a interlocutora escutou-lhe a narrativa até o fim. Mário reportou-se, lembrou-se da juventude, comentou os problemas psíquicos de que se via rodeado desde a infância, descreveu-lhe o amor que nutrira pela moça que o abandonara em pleno sonho, relacionou as provas que lhe haviam castigado o prio de rapaz, salientou o esforço que despendera para recuperar-se e, por fim, extremamente conturbado, explanou sobre o reencontro com a ex-noiva e com o ex-rival, junto do pequenino agonizante. Referiu-se ao ódio inexplicável que sentira pelo anjinho moribundo. Encareceu os benefícios do culto evangélico em sua alma, incendiada de revolta e amargura, expondo-lhe a convicção de haver contribuído para a morte da criancinha que detestara à primeira vista.
É interessante, honesto, porque... Exatamente. E que, às vezes, a gente sente, tem esse sentimento. E dentro da nossa família também tem esse sentimento, né? Com as pessoas que estão chegando e tudo mais. Que a gente faça uma avaliação dessa honestidade do Silva, porque se a gente não fizer essa avaliação, nós não saberemos o que, que nós somos capazes de fazer de coisas ruins.
Isso.
Né? Porque às vezes a gente fala assim, não, é meu neto, não, eu tenho que amar porque é meu neto, isso, ou eu tenho que amar porque é meu filho. Ok, mas você sabe o que, que você sente na verdade? Porque eu tenho uma amiga que ela tem 4 filhos, e ela fala, olha, tem um que eu não gosto.
Uhum.
Ela fala que é muito duro para ela enxergar
admitir isso.
Ela não deixa transparecer sobre isso. Quem convive com ela, óbvio, não percebe. Mas um dia a gente conversando, ela até estava falando, as pessoas ficam falando, porque a mãe ama todo mundo igual
igual.
Ela, olha, não é. Eu tenho 4, são amores diferentes e tem um que eu não amo. Mas esse é o que ela até mais se empenha para fazer as coisas. Então, quem vê de fora acha...
Que ela protege, né?
Que ela protege. Mas que no fundo, ela falou que toda vez que ela olha para ele, ela é uma coisa assim extremamente desagradável. Ela falou que desde criança foi muito difícil dar de mamar para ele, foi muito difícil de cuidar, porque ela não via aquele bebê fofinho, gostosinho. Ela via alguma coisa a mais ali. E ela entrava em conflito muito grande porque ela não era espírita.
Isso.
Quando ela chegou na doutrina espírita, aí ficou fácil para ela, ficou resolvido isso na cabeça dela em relação ao que ela sentia. E ela começou a trabalhar, desenvolver, ela teve várias orientações espirituais e aí ela foi se encaixando, se enquadrando naquela convivência. Mas ela fala que foi muito difícil.
E quantas mulheres, com esse sentimento, entram em processo de culpa e até depressão, né? Porque só a luz da reencarnação é que a gente pode entender esses aspectos. Então, o Silva se desabafa de forma honesta e ele guardava a impressão de haver descido a tormentoso inferno moral. Antonina sentiu por ele a piedade amorosa com que as mães se dispõem ao soerguimento espiritual dos filhos sofredores e rogou-lhe serenidade. Silva, contudo, em pranto convulsivo, era um doente que reclamava mais ampla intervenção. Atraída irresistivelmente para ele, a nobre amiga deixou de sublinhar o tratamento com a palavra senhor e, fazendo mais íntima, falou carinhosa: Mário, quando caímos, é preciso que nos levantemos, a fim de que o carro da vida, em seu movimento incessante, não nos esmague. Isso é interessante, né, gente? Que é a Olimpíada, a gente, o programa gravado, e a gente está saindo do momento olímpico, né? Então, é muito interessante que no judô, eles falam isso, né? A primeira coisa que eles aprendem é a cair, porque você tem que aprender a cair para saber levantar. É a regra do judô. E se a gente olhar bem a regra da vida, porque a gente muitas vezes, a gente nem pelo nosso orgulho, pela nossa falta de autoconhecimento, a gente nem levanta a possibilidade de que em algum momento da vida eu posso cair. E como eu não avento essa possibilidade, o que acontece? Eu não aprendo a cair. Eu não treino isso, né? Eu não crio estratégia para cair. E aí, na hora que a gente cai, fica muito difícil levantar. Porque muitas vezes eu vivo como exceção. Eu lembro, ainda estava eu no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, como jovem espírita. E certa vez, pela via da inspiração, um espírito me falou alguma coisa que eu procuro pensar, lembrar e me esforço mesmo, gente, para viver isso. O Espírito me colocou assim: Deusa, tenha cuidado toda vez em que você quiser viver em regime de exceção. Foi uma expressão, né, falada por um amigo espiritual, não sei quem foi, mas é muito sério, porque às vezes eu acho que a queda só vai acontecer com o outro, que o mal só vai acontecer com o outro, né? Que a dificuldade, a incompreensão é só com o outro. E eu ignoro, né? Que muitas vezes as coisas já estão acontecendo comigo, no meu ciclo de vivência, e eu não dou atenção. Então, a Antonina fala com isso. Conhecemos-nos há 2 dias, Mário. No entanto, sinto que profundos laços de fraternidade nos reúne. Não acredito estejamos aqui juntos, obedecendo a simples acaso. De certo, as forças que nos dirigem à existência colocam-nos, impelem-nos aos testemunhos afetivos dessa hora. Enxugue as lágrimas para que possamos ver o caminho. Compreendo o seu drama de homem rudemente provado na forja da vida. Entretanto, se posso pedir-lhe alguma coisa, rogaria a você bom ânimo. Fixando com mais doçura no olhar, prosseguiu depois de leve pausa. Também eu tenho lutado muito, lutado e sofrido. Casei-me por amor e vi-me espoliadas em minhas melhores esperanças. Meu marido, antes de encontrar a morte, relegou-nos à dolorosa penúria. Quanto mais intensa era a nossa agonia doméstica, vi um filhinho morrer ao toque das aflitivas provações que nos flagelavam a casa. Graças a Deus, todavia, reconheço que seríamos tão somente ignorância e miséria sem o auxílio da dor. O sofrimento é uma espécie de fogo invisível, plasmando-nos o caráter. Não se deixe abater assim. Você está moço e as suas realizações no mundo podem ser as mais elevadas. Olha, gente, que beleza. É essa confiança, né? É essa empatia que a gente chama. Colocar-se no lugar do outro. É coração a coração. Isso aí é alimento da vida. Mas, Antonina, estou certo de que sou um assassino. Quem poderia confirmá-lo, Mário? É indispensável, recordemos, que atento à profissão, atendeu você a um menino completamente entregue ao domínio do Krupp. O pequenino Júlio, à sua chegada, já estaria ofegante sobre as asas da morte. Mas e a impressão, Antônio, e o remorso? Sinto-me derrotado, aflito, tenho medo de mim mesmo. A nobre senhora olhou o hóspede com a admirável segurança que lhe era peculiar e falou firme. Mário, você acredita na reencarnação da alma? E por que Mário a contemplasse com estranheza, continuou sem ouvir a resposta. Todos somos viajores no grande caminho da eternidade. O corpo de carne é uma oficina em que nossa alma trabalha, tecendo os fios do próprio destino. Estamos chegando de longe, a revivescer dos séculos mortos, como plantas a renascerem do solo profundo. Naturalmente, você, Amaro, Zulmira e Júlio estão recapitulando alguma tragédia que ficou distanciada no espaço e no tempo, mas viva nos corações. E mediante o carinho da sua confissão espontânea, não duvido de minha participação em algum lance da luta que motivou os acontecimentos da atualidade. Amigos, a gente está vendo aqui como a aplicação do conhecimento da reencarnação, ela produz, é como se fosse um farol que iluminasse os caminhos da vida. Por que eu falo aplicação? Porque às vezes eu sei que a reencarnação existe, eu sei disso. Mas que família complicada, que trabalho difícil, eu luto, 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 não consigo nada, enquanto o outro consegue tudo. Eu sei intelectualmente da reencarnação, mas ela não funciona na minha vida. Nesse caso aqui, Antonina, ela está nos dando uma prova de como a aplicação desse conhecimento vai facilitar, vai ampliar a nossa visão sobre o mundo, sobre a nossa vida, sobre nós mesmos, sobre o nosso próximo. Que beleza! E ela continua. Amor e ódio não se improvisam, resultam de nossas construções espirituais nos milênios. Provavelmente, Mário, alguma responsabilidade me compete nos serviços em cuja execução você se comprometeu. Nossa confiança imediata, nossa associação neste assunto sem qualquer base prévia, essa simpatia fraternal com que você vem a mim e o interesse com que lhe ouço a exposição me autorizam a admitir que o presente está refletindo o passado. E, em razão disso, ofereço-me para cooperar com seu esforço de algum modo. Que beleza, né? Colaborar, falou o moço, quase alucinado. É impossível, o menino está morto.
É interessante que nesse diálogo aí, ele fala, né, que amor e ódio não se improvisam, né, que as coisas elas são num crescendo. Que aí a gente, principalmente na parte do ódio, que as nossas mágoas, esses ressentimentos, na hora que a gente identifique, que a gente corte de imediato.
Exatamente. Né?
Porque nada acontece de repente. A gente nem morre de repente. Às vezes a pessoa fala, ah, o fulano morreu de repente. É, né? Não, levou 10 anos, 50 anos, 80 anos. Nada acontece de repente, porque a nossa vida é de construção. Isso. Mas vamos definir o que, que nós vamos construir. Muita paz.
Muita paz, amiga.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.